Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audição à Sra. Ministra da Administração Interna, quem cumprimento e agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui para, no fundo, responder a dois requerimentos que foram aqui, que chegaram à primeira comissão, que é um requerimento do Chega sobre a operacionalização da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras e um requerimento do Partido Socialista sobre as longas filas no controle de fronteiras nos aeroportos portugueses e as medidas adotadas e os prazos previstos para a sua resolução. Esta audição vai ter lugar em conjunto com a Economia, com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, que estão em conexão e foi assim requerido no requerimento que aqui chegou à Comissão, à Primeira Comissão, e por uma questão que já foi acordada previamente a esta audição, uma vez que os requerimentos não são exatamente com o conteúdo que decalque um no outro, portanto são conteúdos ligeiramente diferentes, nós vamos para a intervenção inicial, que seria de 8 minutos, vão ser 8 minutos a cada um dos requerentes, que foi isso que ficou combinado, para fazermos uma grelha única e não duplicar a grelha no restante, mas duplicá-la só nesta parte inicial e nas respostas que depois a Sra. Ministra irá dar. Portanto, ficarão 8 minutos para o Chega apresentar o seu requerimento, 8 minutos para o Partido Socialista apresentar o seu requerimento. E depois entramos na ronda normal dos partidos com o grelha que conhecem e que todos penso que receberam. Portanto, depois destes cumprimentos e destes agradecimentos, eu iria passar ao primeiro requerente, que é o Chega. É a Vanessa, a sua deputada, tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os demais deputados presentes. Portanto, a criação da UNEF ocorreu então com a aplicação e a entrada em vigor da Lei 55C-2025, que criou então esta unidade com a natureza de unidade especial no âmbito das missões da PSP em matéria de estrangeiros, fronteiras e segurança aeroportuária. Este diploma trouxe um conjunto de novas atribuições para a PSP, nomeadamente a instrução e a gestão de processos de afastamento coercivo, expulsão, readmissão e retorno voluntário de cidadãos estrangeiros, a execução dos afastamentos e das decisões judiciais de expulsão por via aérea, a gestão de centros de instalação temporária, a fiscalização de permanência de estrangeiros em território nacional, na área de jurisdição da PSP, entre outros. Ora, no passado dia 4, a imprensa deu conta de que a orgânica da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, em funções desde agosto, terá ficado concluída com a posse dos diretores de 4 unidades operacionais centrais. Contudo, a lei prevê também a existência de unidades regionais que asseguram as competências da UNEF nas parcelas de território que coincidem com as NUT 2, em apoio às unidades locais. A lei prevê ainda uma organização local, composta pelas subunidades operacionais que constituam postos de fronteira aérea e de segurança pública da aviação civil e pelas unidades, ou subunidades, aliás, operacionais de fiscalização de permanência de estrangeiros em território nacional. Por outro lado, o plano do Governo para as Migrações prevê a criação de uma equipa multiforças de fiscalização para combater abusos relacionados com a permanência ilegal, o tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, exploração laboral, etc., que não encontramos em diploma algum. Portanto, dizer que a orgânica da UNEF já está concluída com a nomeação destes diretores das unidades centrais parece-nos algo exagerado. Assim, lanço já as primeiras perguntas à Sra. Ministra, nomeadamente em termos de regulação orgânica e de coordenação das diferentes unidades operacionais da UNEF, o que é que ainda falta estabelecer, seja em forma de lei, seja em forma de regulamento. Designadamente, quanto à equipa multiforças de fiscalização, o que é que vai ser previsto e aonde é que vai ser previsto? E para quando é que o Governo prevê que essa regulamentação ou essa regulação esteja concluída? Devo mencionar também, no âmbito da UNEF, das suas atribuições, e designadamente no âmbito da fiscalização da permanência de estrangeiros em Portugal, no que toca às subunidades operacionais que constituem estes postos de fronteira aérea e segurança pública de aviação civil, Nós soubemos recentemente que o sistema de segurança interna admitiu que o sistema europeu de controle de fronteiras para cidadãos extracomunitários poderá ser suspenso durante o Natal para evitar filas nos aeroportos. Ou seja, para não gerar filas nos aeroportos, Portugal deixará de controlar as fronteiras durante o período natalício. Eu devo dizer que, pelo menos do ponto de vista do Chega, parece-me que as prioridades neste país andam um pouco trocadas. Porque, por um lado, estamos imbuídos do espírito natalício, o governo deixa de controlar as fronteiras, e, por outro lado, deixar de ter decorações natalícias nas escolas e deixamos de celebrar o Natal. Mas adiante, já colocámos diretamente a questão por escrito à senhora ministra, não posso deixar de perguntar agora se de facto considera razoável esta intenção de suspender o controle de fronteiras nesta época e em que medida esta possível suspensão se relaciona com a operacionalização ou a falta dela na UNEF. Também ficámos a saber, através da imprensa, que entre ontem e amanhã estará uma equipa da Comissão Europeia em Portugal para realizar uma avaliação sem pré-aviso às condições de segurança nas fronteiras aéreas e marítimas portuguesas. Aproveito também para perguntar à Sra. Ministra se considera que esta avaliação será positiva ou negativa. Numa outra nota, desde que foi anunciada a criação da Unidade Especial de Polícia com competência na área dos estrangeiros, o Chega tem defendido que estas funções são especialíssimas e devem ser acompanhadas de um suplemento remuneratório adequado ao exercício de funções em condições mais exigentes de penosidade, de insalubridade, de desgaste físico, tendo em conta especificamente estas novas funções da UNEF. Por isso, aproveito também para perguntar se a senhora ministra considera que estes agentes devam ter direito a um suplemento remuneratório. E em caso afirmativo, já agora pergunto se ainda se admite a criação desse suplemento por ato ad hoc, digamos assim, ou apenas quando o Governo proceder à revisão dos suplementos remuneratórios da PSP em cumprimento com o disposto do Decreto-Lei 243. Em suma, é importante que a senhora ministra consiga explicar e aprofundar junto desta Comissão o tema do funcionamento e da operacionalização da UNEF, as suas atribuições, o respectivo respaldo prático no controle de fronteiras, nomeadamente no tocante à segurança aeroportuária, aos postos de fronteira aérea e de segurança pública na aviação civil. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora à apresentação do requerimento ao Partido Socialista, ao seu deputado Nuno Fazenda. É para lá, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista apresentou este requerimento e vai-se cingir à apresentação do teor e do conteúdo do requerimento que aqui foi apresentado. E ele diz respeito, precisamente, à implementação do novo sistema de entrada de estrangeiros, que é, como sabemos, uma obrigação europeia que Portugal tem de cumprir, e, portanto, o que está em causa não é o sistema em si, mas é o seu planeamento e a sua implementação no terreno. A entrada formal desse sistema, data marcada, isto é, 12 de outubro de 2025. O Governo da AD, bem sei que a Sra. Ministra não está desde o início, mas o Governo da AD está em funções desde abril de 2024, teve, portanto, mais de um ano e meio, se quisermos dito de outro modo, mais de 20 meses para planear, organizar e implementar com tempo e antecedência este sistema nos aeroportos portugueses. E neste sentido, precisamente em maio de 2025, começam a entrar em funcionamento novos sistemas de gestão e controlo, e é referido, aliás, num comunicado conjunto de entidades oficiais que não se verificaram queixas nesta altura. Dias depois, em 27 de maio, a imprensa descreve filas com esperas de 4 horas. Nessa altura, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, em 3 de junho, refere que a situação ficaria regularizada em 2 semanas, o que, como sabemos, não aconteceu. O setor do turismo tem feito, e com justiça, fortes críticas à situação no aeroporto de Lisboa. Um responsável de uma entidade nacional do setor de viagens e turismo referiu o seguinte: o aeroporto de Lisboa vive o pior momento de sempre e é por má gestão do Estado. Têm afirmado, efetivamente, os agentes do turismo que a situação no aeroporto de Lisboa nunca esteve tão má, nem nos períodos de maior pressão turística, nem noutros momentos de mudança operacional. É esta a realidade. Passou, portanto, mais de um ano e meio desde que o governo da AD tomou posse. Passaram mais de 6 meses desde que um membro do governo disse que se iria resolver ou regularizar em 2 semanas. E a verdade é que a situação persiste e agravou-se mesmo. Ontem mesmo tivemos um episódio em que tivemos visitantes que aguardaram por mais ou quase 6 horas para entrar no nosso país. Ora, isto tem um impacto muito significativo, quer nas pessoas, pelas horas de espera, quer pelos voos que perdem, quer também pelo forte impacto que tem na imagem e na reputação do país, uma imagem que demorou anos e anos a ser construída como um país moderno e que sabe acolher. E por isso mesmo apresentámos um requerimento para ouvir a Sra. Ministra, para que possa também ter aqui a oportunidade de explicar as causas destes atrasos, as razões e sobretudo o que é que está a ser feito para que seja ultrapassado este tema. E por isso temos aqui um conjunto de questões que desde já lhe colocamos à consideração. Um primeiro bloco tem que ver com o diagnóstico e com as causas. Tem a Sra. Ministra conhecimento de qual é o tempo médio e máximo de espera no controle de fronteiras desde o início da entrada deste sistema? Se sim, se pode partilhar connosco esses tempos. Segunda questão, existe um tempo aceitável para o Governo neste âmbito? E se existe esse tempo aceitável, qual é? Depois, quais são as principais causas identificadas pelo Ministério da Administração Interna para este tipo de atrasos? Foi a falta de planeamento atempado? É a insuficiência de pessoal da PSP no controle de fronteiras? São problemas tecnológicos? É a inadequação do layout e das filas? Ou é a coordenação com a concessionária? Segundo bloco, disponibilidade e capacidade de resposta de recursos humanos. Quantos agentes da PSP estão hoje afetos ao controle de fronteiras em Lisboa por turno? Que reforços concretos é que foram feitos desde o arranque deste sistema? E se estão previstos reforços ou não para períodos de maior pressão, de maior procura? E já agora, se foi desenvolvida alguma formação específica e para quantos agentes? Uma terceira dimensão tem que ver com a coordenação. Que medidas de coordenação é que existem entre o Ministério da Administração Interna e a concessionária do aeroporto, na gestão de fluxos, na sinalética? Se nos pode especificar se essa coordenação funciona bem e em que termos? E se foram colocadas à concessionária algumas exigências para a implementação deste sistema, se elas foram satisfeitas e o que é que falta instalar ou ajustar? Depois, evidentemente, pensei que não tem a tutela da economia ou do turismo, mas gostaríamos também de ter uma leitura da Sra. Ministra como é que lê o impacto destas filas no setor do turismo, se dispõe o Governo de alguma informação neste domínio. Depois, relativamente à transparência, o Ministério da Administração Interna dispõe de relatórios semanais ou quinzenais com tempos de espera, incidentes e medidas corretivas. E, por último, as duas questões-chave que nos trazem aqui. Em primeiro lugar, é se nos pode informar qual é o prazo realista para que haja uma normalização da situação, qual é a expectativa do Governo, quando é que espera ter a situação regularizada, porque essa é a pergunta que todos nos fazemos e que os empresários do turismo se fazem neste país, e que medidas é que estão a ser adotadas para a resolução da situação. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à Sra. Ministra para responder às duas primeiras apresentações, para o qual dispõe um tempo máximo de 16 minutos. Tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Eu agradeço muito a possibilidade de aqui estar perante vós hoje. Agradeço o teor dos dois requerimentos que foram apresentados pela senhora deputada Vanessa Barata, pelo senhor deputado Nuno Fazenda, de parte do Chega e do Partido Socialista, mas vou permitir-me, com a vossa autorização, evidentemente, fazer o seguinte. Eu tenho um pensamento, algo, penso eu, estruturado sobre as duas questões que me apresentaram e dentro desse pensamento, uma grande parte das perguntas que me fizeram estão respondidas, nomeadamente as perguntas que me fez o senhor deputado de Fazenda, mas também algumas das perguntas que me fez a senhora deputada do Chega. Portanto, se me permitem, eu ocuparia estes 16 minutos para explicar este pensamento estruturado que tenho, se for capaz de o fazer em 16 minutos, e todas as perguntas que não ficarem assim por responder, obviamente que responderei depois. Falo-ei em três pontos essenciais, se me permitem. Primeiro, constituição da UNEF. Segundo, como se cruza o processo de constituição da UNEF com a triste turbulência que se vive no aeroporto, sobretudo Humberto Delgado, desde maio. Terceiro, perspectivas de futuro. Primeiro, constituição da UNEF. Ora bem, como disse a senhora deputada, a Constituição é feita por lei, a lei de 22 de julho de 2025, que entra em vigor em 22 de agosto, conhece-se a justificação da UNEF e conhece também o pensamento que determinou a sua arquitetura. A justificação é sobejamente divulgada. Depois da extinção do CEF, a Guarda de Fronteiras ficou entregue às Forças de Segurança, Fronteiras Terrestres e Marítimas à Guarda Nacional Republicana, Fronteiras Aeroportuárias à Polícia de Segurança Pública, mas o controlo e a fiscalização de estrangeiros que ilegalmente se encontrassem já em território português e a execução de processos que conduziriam eventualmente ao seu retorno, os processos identificados por lei, retorno voluntário, afastamento compulsório, decisão, execução de decisão judicial, organização de processo de readmissão, caso ocorresse, todos esses processos estavam, não obstante ter sido entregue o controle das fronteiras aeroportuárias à Polícia de Segurança Pública, estavam, depois de 21 e até à criação da UNEF, estavam dependentes de entidades administrativas que não tinham meios para os executar de forma integrada e sistemática. Daí a justificação da UNEF. Daí a justificação da UNEF. Uma unidade especial da Polícia de Segurança Pública a quem possa ser atribuído de forma sistemática e coerente não apenas a guarda das fronteiras aeroportuárias, mas todos os restantes instrumentos que permitam executar retornos voluntários, afastamentos coercivos, decisões judiciais de expulsão, organizar processos de readmissão. Mas para além da justificação, a UNEF, na sua arquitetura pensada pela lei e traduzida em regulamentos, tem um pensamento, e o pensamento foi este. O que se quis é que a introdução desta nova unidade afetasse, no mínimo, minimamente, a arquitetura fundamental da orgânica da Polícia de Segurança Pública, decidida em 2007. Esta arquitetura, que se manteve estável e até agora, de acordo com os seus próprios atores, bem-vinda, é uma arquitetura dual, basicamente dual. De um lado, nós temos a Direção Nacional, coadjuvada por quatro unidades orgânicas, lideradas por quatro diretores adjuntos, diretores nacionais adjuntos, que coadjuvam o diretor nacional. E do outro lado temos unidades de polícia. As unidades de polícia espalham-se por todo o território nacional, enquadram a unidade especial de polícia, que é uma única, e os comandos regionais, comandos territoriais, regionais e distritais. Pois bem, a UNEF foi pensada para condizer com esta arquitetura na qual se não tocou. De um lado, uma estrutura central, com uma direção nacional, integrada na orgânica já existente da Direção Nacional, e do outro lado, estruturas desconcentradas, territoriais e locais, que abrangessem todo o território nacional. Ora bem, o outro ponto que eu gostaria de explicar é este. Como desde 21 a PSP tinha a guarda das fronteiras aeroportuárias, desde essa altura, que no primeiro ponto desta estrutura, a direção central, já existia uma unidade orgânica a coadjuvar o diretor nacional, liderada por um diretor nacional adjunto, chamada Unidade Orgânica de Estrangeiros e Fronteiras. A UNEF é criada pela Lei de Julho de 25, de modo a integrar, a preencher completamente esta unidade orgânica, já pré-existente. O que significa, e com isto esclareço, que alguns equívocos que circularam, no sentido de dizer que durante muito tempo a UNEF não teve uma hierarquia e um diretor responsável nunca aconteceram. Porque assim que a lei entrou em vigor, e entrou em vigor um mês depois de ter sido publicada, a 21 de agosto de 2022, por força da lei, a UNEF teve imediatamente um responsável máximo nomeado. Não foi nomeado por mim, foi nomeado por lei. Op legis, porque era o diretor nacional adjunto, que já dirigia a unidade, a anterior unidade de Estrangeiros e Fronteiras, e que passou a ser o diretor nacional adjunto, que dirige a UNEF. Portanto, sempre existiu. Desde 22 de agosto de 2025. Ora bem, é claro que, como eu disse no início, a UNEF era muito mais do que isto. Era mais do que a unidade orgânica já existente anteriormente. E por isso, a lei que a constituiu, ainda dentro da arquitetura centralizada, disse o seguinte: esta unidade orgânica já existente, já com um diretor nomeado op legis, vai ter que ter uma estrutura própria na qual se arrume toda a missão que é atribuída à UNEF. Essa estrutura própria são quatro direções centrais. Uma para assegurar a segurança aeroportuária, outra para gerir as fronteiras aeroportuárias, outra ainda para organizar todos os processos de migração e retorno, nomeadamente dirigindo os sítios e os ex-sítios, e finalmente outra para ter presença e comandar a presença em todo o território nacional. Estas quatro unidades foram identificadas pela lei de julho de 2025. A lei exigia que fossem imediatamente, logo após a entrada em vigor da lei, reguladas por duas portarias, assinadas por mim própria e pelo Ministro das Finanças, e essas portarias são de 9 de setembro de 2025. O que é que elas fizeram? Em relação à dimensão centralizada dos serviços, identificaram estas unidades e a sua estrutura, que nos termos da lei corresponde aos serviços centrais, as suas competências, os requisitos para a nomeação dos seus dirigentes. Em relação à outra dimensão da UNEF, a dimensão desconcentrada, territorial, regional e subregional e local, foi assinada outra portaria na qual se disse que a PSP teria completamente integrada esta formulação final nesta dimensão territorial e regional da nova unidade até junho de 2026. Até lá, teria que ter uma fase de transição na qual estas unidades territoriais, locais e regionais, articuladas com a direção central, obviamente, e perante elas prestando contas, teriam que ser organizadas faseadamente, tendo em linha de conta as unidades territoriais, distritais e regionais já existentes. Portanto, a UNEF é isto. O que é que se fez para isto? Pois estão nomeados os quatro titulares das direções centrais. E se os senhores deputados me permitem, porque tudo isto é muito abstrato, mas por trás destas abstrações existem pessoas, rostos, experiências e vidas, eu diria os nomes. O superintendente-chefe João Ribeiro foi o tal que apareceu nomeado como diretor nacional adjunto logo a 22 de agosto de 2025 por força da própria lei. Depois, como a lei exigia, eu nomeei a 6 de novembro o seu diretor, o seu subdiretor, superintendente-chefe Rui Conde. E neste caso temos depois, a 6 de novembro nomeados, os quatro diretores das quatro unidades centrais. Tudo isto tem rostos e nomes, permitam-me que vos diga. Superintendentes Paulo Flor, Daniel Magalhães, Hugo Palma, Carlos Ribeiro. Nomeação de 6 de novembro. Ora bem, é isto o quadro da arquitetura da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Ao mesmo tempo que este quadro se ia formalizando e constituindo ao mesmo tempo, foi-se vivendo nos aeroportos portugueses, muito especialmente no aeroporto de Lisboa. A turbulência do aeroporto de Faro é uma turbulência sazonal, houve durante o verão, foi-se vivendo um período terrível de enorme turbulência. O que o senhor deputado diz, eu estou inteiramente de acordo, é algo que nos prejudica profundamente a muitos e variados títulos. Prejudica-nos reputacionalmente, prejudica-nos economicamente, prejudica a segurança do aeroporto, prejudica a própria segurança do aeroporto. Como é que tal aconteceu? Também foi dito, tal está associado à entrada em vigor do chamado EES, um sistema Entry-Exit System, um sistema que já tinha sido pensado por um regulamento cujo primeiro desenho, um regulamento europeu, cujo primeiro desenho é de 2016, que esteve para entrar em vigor em 2023 e que começa a ser executado, como disse o Sr. Deputado, a 12 de outubro. De que é que se trata, o que é que pretende este regulamento europeu? Primeiro, é obviamente aplicável às fronteiras externas da União. É um instrumento de execução da política migratória da União. Visa introduzir em todas as fronteiras externas da União procedimentos uniformes, realizados por instrumentos tecnológicos uniformes também, que permitam facilitar não apenas o controle de fronteiras, mas facilitar a identificação de quem entra, a identificação de quem fica para além da possibilidade de entrar, a identificação de quem deve retornar. É um instrumento da política migratória da União, que, definida, como sabem, no Pacto Europeu. Na realidade, o que se visa é que o velho carimbo do passaporte, estamos a falar das fronteiras externas, estamos a falar de chegadas e partidas de passageiros fora extra-Schengen. O que se visa é que, faseadamente, o carimbo posto no passaporte seja substituído por um carimbo digital, com controle digital, através de um processo faseado, onde a meio, isso aconteceu ontem ou anteontem, começou a acontecer depois de 10 de dezembro, haja controle biométrico também, de modo a conter numa só base de dados todas as referências pessoais de identificação dos passageiros. Ora bem, isto entrou em vigor em 12 de setembro e pressupôs toda uma infraestrutura tecnológica nova. Perguntar-me-ão, perguntou o Sr. Deputado com toda a razão, então porquê é que a turbulência começa em maio? Porque é em maio que se compram, para o aeroporto Humberto Delgado, sobretudo, as primeiras infraestruturas tecnológicas que permitirão contactar com este sistema Schengen. E é também a partir de maio que, por causa disso, a consulta de bases de dados se intensifica, o que leva às primeiríssimas perturbações. Mas as perturbações depois aumentam e são tremendas com 12 de outubro. Isto significa o seguinte, muito concretamente, que neste momento no aeroporto Humberto Delgado nós temos duas formas de controle dos passageiros extra-Schengen, chegadas e partidas. Uma por via digital, as chamadas e-gates, ou RAPIDS, outra por via pessoal, através dos agentes da PSP, colocado em balcões ou boxes. Neste momento nós temos, nas partidas, instaladas 16 boxes e 14 gates. Nas partidas, 14 gates e 14 boxes. O regulamento europeu prevê que este controle seja introduzido de forma faseada, ou que a sua digitalização seja não executada de uma vez só, mas por fases. Nós estamos agora na segunda fase. A partir do dia 10 de dezembro, introduziu os mecanismos de controle biométrico. A introdução destas regras no nosso aeroporto correu mal. Muito mal, foi dito. Nós temos esperas médias de 3 horas, tivemos nos últimos dias esperas que chegaram a 6. Eu não nego nisto a responsabilidade da PSP e da UNEF, mas recuso-me a aceitar que seja responsabilidade exclusiva, porque as coisas são bem, bem mais complexas do que isto. É que este sistema pressupõe responsabilidade partilhada de pelo menos três entidades. A UNEF, que controla as fronteiras, o Sistema de Segurança Interna, que controla os sistemas informáticos e os equipamentos que os suportam, e os contratos que foram feitos com entidades privadas para assegurar esses equipamentos. É certo que alguns deles também são controlados pela PSP, mas o Sistema de Segurança Interna coordena tudo isto. E, por fim, a ANA Aeroportos, que gera a infraestrutura aeroportuária e responde pelo encaminhamento de passageiros. Estou a terminar?
Já ultrapassou um bocadinho o tempo. Tenho alguma tolerância de um minuto já. Mas terminar só esse raciocínio e depois...
Portanto, é um sistema com esta... Peço imensa desculpa, devia ter o controle. Com esta responsabilidade partilhada, eu terminarei dizendo o seguinte, e depois responderei outras perguntas. O Governo tem acompanhado desde o início a complexidade desta situação e, por isso, a 27 de outubro, num despacho conjunto, eu termino com esta informação, assinado por mim própria, pelo Ministro das Finanças, pela Ministra da Justiça, pelo Ministro das Infraestruturas e pelo Ministro da Presidência, estabelecemos um mecanismo de acompanhamento diário com o que se passa no aeroporto Humberto Delgado. Através de uma equipe especial que lá está sempre presente, nós chamamos-lhe a sala de crise, e que tem representantes da PSP, do SSI, da ANA e das entidades privadas. Pronto, e o resto depois eu respondo. Muito obrigada e as minhas desculpas por ter...
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu iria agora iniciar a ronda pelos vários grupos parlamentares. Inicia-se pelo Partido Chega, que não sei quem é que está inscrito para esta primeira ronda. Partilhar o Ricardo Reis com o Filipe Melo. É o que eu percebi? Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, Sra. Ministra. Eu começo por dizer que a realidade aeroportuária, que aqui o deputado Nuno Fazenda explicou numa fase inicial, de facto demonstra muito a falta de rumo que o seu governo e até mesmo a sua tutela têm tido. E digo isto porque o seu ministro, neste caso das infraestruturas, disse, literalmente, há coisa de 6 meses, que em 2 semanas estariam resolvidos os problemas das filas nos aeroportos. Qual não é o meu espanto quando há uns dias vejo que as filas de espera estão nas 6 horas, havendo também médias anteriores de 3, 4 horas, o que não me parece razoável nem aceitável num país como Portugal. Mas depois vêm dizer que estas filas são um embaraço. O secretário de Estado veio dizer que é um embaraço para o país. Nisso estamos de acordo. Mas também acho que foi um embaraço para o país termos tido a UNEF 4 meses parada na sua secretária, à espera que lhe desse seguimento, sem nunca ter dado. Que foi isso que foi relatado pelos vários sindicatos da Polícia de Segurança Pública relativamente à questão da UNEF. E depois sai um despacho que vem dizer que a Polícia de Segurança Pública tem ainda de, obrigatoriamente, reduzir os tempos de espera que estão a acontecer nos aeroportos. E eu pergunto-lhe, na criação de uma task force, com ministros, com o diretor nacional da PSP à cabeça desta task force, com todas estas questões, o que realmente conseguiram concluir e arranjar foi arranjar um bode expiatório nos agentes da Polícia de Segurança Pública que estão nos aeroportos, que têm muitas vezes que se duplicar em funções, e arranjar-nos como bode expiatório para uma incompetência da própria tutela. Lamento dizer, mas é isso que tem aqui acontecido. Ou seja, vêm dizer que a Polícia de Segurança Pública tem obrigatoriamente de reduzir os tempos de espera, mas tem exatamente os mesmos meios, tem exatamente a mesma necessidade e obrigatoriedade de se duplicar, muitas vezes em funções que não são funções da própria Polícia de Segurança Pública, o que é de facto vergonhoso e que é um ataque direto a uma profissão tão nobre como é ser polícia e que devia ser respeitado de uma outra forma, e ao mesmo tempo temos uma UNEF parada numa secretária durante meses, sem se dar andamento nenhum, diz que há uma nomeação por lei, mas depois tudo o resto que é implicado diretamente a si não é feito a tempo e horas. E depois temos um ministro, nomeadamente o ministro das infraestruturas, a dizer que faltam agentes. Bom, nunca houve tantos agentes nas fronteiras, isto dito por vários sindicatos da polícia também, como há hoje. A questão é estrutural, é organizacional, é nós não podermos ter polícias a fazer a função técnico de turismo, a fazer a função técnico-operacional no aeroporto e a fazer outras funções que não lhes competem a eles. Isso sim é uma questão organizacional que não deve ser imputada à Polícia de Segurança Pública e aos seus agentes, mas deve ser imputada à tutela e a quem de facto estava, por exemplo, nesta task force ou aos próprios ministérios que não têm a competência dessa mesma gestão, aparentemente, para o fazer. E pergunto-lhe, por isso, se acha normal um governo e um diretor nacional da PSP colocarem o ónus da culpa nos agentes, se acha normal que os tempos médios de espera constem na métrica de avaliação de desempenho dos próprios agentes da Polícia de Segurança Pública e também se admite que há incompetência da tutela, nomeadamente quando a PSP tem os meios humanos para cumprir, no entanto, está com a necessidade de duplicar, triplicar funções para funções que não competem diretamente aos agentes da PSP, porque aí sim não há uma organização. E por fim, vi que não respondeu, salvo também poder não ter ouvido, à questão que a minha colega fez, perguntar se a suspensão do Entry Exit System, no Natal e na passagem de ano, vai criar aqui um problema acrescido de segurança também ao país. E passo a palavra também ao meu colega Filipe Melo.
Sr. Deputado, se me permite, já agora eu passaria a palavra a eu, mas agradeço-lhe o esforço para aliviar um bocadinho as minhas tarefas. Tem a palavra, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Permita-me que nas vossas pessoas cumprimente todos os presentes. Sra. Ministra, eu agradeço antes de mais a sua presença na Comissão. De facto, é importante para que nós percebermos não o que se tem passado, mas que soluções teremos para o futuro. Mas deixe-me que lhe diga também que, ao ler um requerimento do Partido Socialista a chamar a Senhora Ministra da Administração Interna para a questionar sobre as longas filas no controlo de fronteiras, isto se não passar no domingo à noite no programa daquele tipo da SIC, não sei o que é que acontece. Aqueles senhores que foram os principais responsáveis pela bandalheira causada nos nossos aeroportos, foram os principais responsáveis pelo caos migratório que temos em Portugal, que foram os principais responsáveis pela imigração ilegal entrada precisamente pelo espaço aéreo aeroportuário nacional, fazerem um requerimento destes. Eu peço desculpa, mas é brincar com esta Assembleia da República, é brincar com esta Comissão e é brincar com este país. Portanto, Sra. Ministra, passemos ao interessante, porque isto é um assunto acessório, um requerimento do Partido Socialista do Faz de Conta é acessório e vamos às questões que interessam. E há aqui duas questões absolutamente opostas, mas de particular importância para percebermos de que forma vamos resolver este problema. Nós pedimos a presença da Sra. Ministra não para agravar o problema, mas para tentarmos encontrar uma solução para o problema que afeta o país. E se é verdade que nós precisamos de muitos e muitos voos que tragam várias pessoas a conhecer o país, que façam dinamizar o turismo, que é, naturalmente, uma das principais alavancas financeiras do nosso país. É certo também que não podemos descurar o que é a nossa segurança interna em prol do turismo. Portanto, temos dois pratos na balança que vão pesar significativamente. Por um lado, queremos atrair turistas. Turistas esses que mais de 95% entram no nosso país por via aérea. E por outro lado, queremos as nossas fronteiras seguras. Queremos corrigir estes 8 anos de bandalheira que o Partido Socialista transformou o nosso país em matéria de imigração. Portanto, Sra. Ministra, há duas questões-chave que eu lhe queria colocar. Como é que conseguimos contrabalançar a necessidade do turismo que nós temos com a eficácia no controlo da imigração ilegal. Isto porquê? Nós sabemos que há muitos turistas, principalmente aqueles que vêm de fora do espaço Schengen, que vêm com um visto para 3 meses ou para 6 meses, mas cujo intuito, e nós todos sabemos, não vamos escamotear, cujo intuito é ficarem aqui por 2 ou 3 anos. Não é estarem cá a fazer turismo, é estarem cá à procura de um passaporte europeu que lhes permita andar a vaguear por toda a zona europeia.
Deputada, já ultrapassou o seu tempo, eu já lhe dei alguma condescendência, agradecida.
Vou concluir, Sra. Presidente, muito obrigado, vou concluir mesmo. Sra. Ministra, penso que ficou entendida qual era a ideia. Como é que nós conseguimos equilibrar a necessidade do turismo, e nós somos um país que precisa do turismo, mas também somos um país que precisa de regular e equilibrar cada vez mais o controle de entrada nas fronteiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Aqui é pergunta-resposta em termos dos grupos parlamentares. E então tem o mesmo tempo, são 7 minutos, para proceder às respostas aos dois. Às duas questões, duas não, são dois deputados com várias questões do Partido Chega. Tem a palavra, senhor.
Sim, senhores deputados, muito obrigada pelas muito pertinentes questões que me colocaram. Vou responder primeiro ao senhor deputado Ricardo Reis. Eu lamento se fui pouco clara, com certeza o defeito foi meu, senhor deputado, mas eu pretendi ser clara quando disse que me recusava a entender que a turbulência vivida nos aeroportos portugueses, particularmente no aeroporto Humberto Delgado, pudesse ser exclusivamente imputada à PSP. Quer à PSP de um dos lados da sua arquitetura, Direção Nacional, quer depois à PSP pessoal de agentes todos os dias colocados no aeroporto em missão de formação da UNEF. Portanto, eu disse que o sistema, o problema era muito mais complexo e que me recusava a admitir ou a assumir uma responsabilidade exclusiva da PSP. Senhor deputado Filipe Melo, a questão que me coloca é pertinentíssima. De facto, o equilíbrio aqui é o equilíbrio a atingir entre segurança e abertura. Ora bem, como é que, e eu tinha pensado, se me tivesse dado tempo ainda a responder às perguntas, porque tem muito a ver com as perguntas que o senhor deputado me fez, neste momento o que é que a Polícia de Segurança Pública perspectiva como a totalidade dos efetivos que serão afetos à UNEF, não apenas ao aeroporto, mas à totalidade das suas missões, 1.300. Com 1.300 agentes, 1.300 efetivos, com perspectiva de evoluir ao longo de 2026 para 2000. Quantos neste momento estão afectos ao trabalho no aeroporto Humberto Delgado? Neste momento temos 236 e as necessidades são 270. O que é preciso para colocar polícias no aeroporto? De acordo com as regras Schengen, o que se exige a cada Estado-membro é que se trate de entidades estaduais, que é o caso, polícia, o Schengen não exige que seja polícia, mas entidades estaduais, mas que sejam credenciadas pelo curso de formação especial chamado Curso de Formação de Guarda de Fronteira, organizado pela Frontex. Ora bem, neste momento nós temos, portanto, 236 com a perspectiva e a necessidade 270, temos previstos 10 cursos de formação de guarda de fronteiras a realizar progressivamente em 2026. E, portanto, o nosso horizonte é com isso chegar à possibilidade, porque sem esse curso e sem essa formação não é possível colocar guardas de fronteira, não é possível colocar agentes de polícia no aeroporto. Com essa formação gradual, cada curso, esqueci-me de dizer, dura 7 semanas. Portanto, é preciso formar agentes em 10 cursos de 7 semanas cada um, ir formando, e com isso aumentar os efetivos para que, e é o objetivo, é esse objetivo que se tem, sobretudo nas chegadas, onde tudo é mais complexo, porque até a introdução faseada do controle biométrico visa justamente evitar, na linguagem, desculpe, no jargão de tudo isto, eu vou usar um termo em inglês horrível, mas é assim, evitar os overstay, como disse, aquelas pessoas que entram com visto de turismo e que depois permanecem irregularmente. Portanto, o controle biométrico que vai ser introduzido faseadamente permite isto, mas é um processo que não vai, que não pode, sejamos claros, pela sua complexidade, ser resolvido amanhã. Terminei.
Muito obrigada. Passaríamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sou deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados. A intervenção do PSD vai ser dividida e eu gostaria apenas e só de me referenciar ao requerimento do Chega, porque ele encerra uma postura muito própria do Chega nesta matéria, que é olhar apenas para uma parte e nunca olhar para o todo, olhar de uma forma leviana e precipitada, olhar apenas e só para aquilo que faz notícia e não para aquilo que é a realidade. Porque decorrente deste requerimento não se consegue perceber, de facto, o que é que o Chega pretende verdadeiramente com ele. Porque depois das explicações que a Sra. Ministra deu, que são explicações de quem tem responsabilidade e sentido de Estado, que demonstra que no Estado não há vazios de poder, que demonstra que a polícia, ou as matérias de polícia, são questões relevantes e sérias, não se compreende como é que há um requerimento a perguntar sobre a forma como se organiza a polícia, a forma como está estruturada uma determinada lei aprovada no Parlamento, principalmente se tivermos em linha de conta que este diploma, que entrou em vigor em julho de 2025, só não entrou antes porque o governo anterior, fazendo o seu papel, apresentou a proposta de lei 23 em setembro do ano passado, que previa já a criação da unidade de polícia, que todos aplaudiram, dizendo que ela era necessária por razões de segurança e não por razões de polícia, e que nessa mesma proposta de lei, que tanta preocupação mereceu e tanto apoio mereceu, até por parte do Partido Chega, foi chumbado pelo Partido Chega. E, portanto, tudo aquilo que era a preocupação que hoje estamos a discutir, de responder às questões de segurança, nomeadamente num controle aeroportuário, atrasou um ano por causa do Partido Chega. E depois, acrescentando isso, veio apresentar um requerimento preocupante-se com os lugares, com a estrutura orgânica, não com a eficácia, não com os objetivos, não com as competências, mas acima de tudo, porque não tinha uma sede, pois afinal já tinha, não tinha dirigentes, afinal já tinha, não tinha qualquer tipo de estrutura ou acompanhamento, e afinal tem, e sempre teve. E por isso, este requerimento, volto a dizer, é leviano, precipitado, pouco preocupado, pouco estudado, porque esquece que as questões de Estado não podem ser tratadas desta forma. As questões de Estado não se limitam a um mero requerimento que se dedica meia dúzia de linhas para tratar coisas sérias que têm a ver com a nossa segurança. E por isso, Sra. Ministra, quero-lhe agradecer novamente porque deu uma resposta que o Estado não se demite das suas responsabilidades, que o Estado, afinal, estava aqui numa situação complexa, numa situação clara, que aderiu a ela tendo atrasado um ano das suas responsabilidades, não por sua responsabilidade, mas acima de tudo porque houve um partido que não quis que houvesse quem tivesse respondido a esta matéria no momento exato.
Muito obrigada. Passava então agora para o Sr. Deputado João Pedro Louro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Administração Interna, e eu começo por agradecer a sua presença nesta audição requerida pelo Partido Socialista sobre as longas filas no controle de fronteiras nos nossos aeroportos, e porque estamos a falar de um tema que efetivamente ultrapassa a dimensão operacional. É um problema económico, é um problema turístico, é um problema reputacional que afeta diretamente a competitividade de Portugal enquanto destino internacional. E o turismo é hoje um dos principais motores da economia portuguesa, representando emprego, investimento, receitas fiscais e projeção internacional do país. E há uma realidade, Sra. Ministra, que não pode ser ignorada, que é a primeira e a última experiência de muitos turistas em Portugal, acontece justamente nos aeroportos. E quando essa experiência é marcada por longas filas, desorganização e incerteza, o impacto económico não é meramente abstrato, é mesmo real. Mas o que causa estranheza no requerimento do Partido Socialista é mesmo o tom de surpresa e indignação, e eu diria até que o título deste requerimento poderia ser "Faz o que eu digo, não faças o que eu faço". Porque estes problemas não surgiram agora. Dou apenas, e permita-me dar-lhe alguns exemplos concretos do tempo em que o Partido Socialista governava. Em 2022 e 2023, ainda com o PS no governo, registaram-se esperas de várias horas no controle de fronteiras no aeroporto de Lisboa, com impacto direto no turismo, nos operadores e na imagem externa do país. Nesse mesmo período, o governo de então reconheceu publicamente que o aeroporto Humberto Delgado estava saturado e precisava de obras urgentes para garantir maior fluidez. Ainda assim, as decisões foram consecutivamente e sucessivamente adiadas. Ao mesmo tempo, o turismo continuava a crescer de forma previsível e sustentável, sem que a nossa infraestrutura aeroportuária acompanhasse também esse crescimento. O país chegou a um ponto em que o aeroporto estava no seu limite e sem um novo aeroporto decidido. E por isso, Sra. Ministra, o Partido Socialista tenta hoje transformar um problema estrutural num problema conjuntural e imputável ao governo da AD. O problema é que essa narrativa não resiste aos factos e, por outro lado, temos um governo que assumiu claramente o impacto económico do problema, tomou decisões estruturais em poucos meses, avançou com a expansão do aeroporto de Lisboa, decidiu um novo aeroporto e reforçou a coordenação das entidades. E por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe que balanço faz das medidas já adotadas para melhorar justamente a experiência de quem nos visita e entra e sai do nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, ouvia com a atenção e gostaria de trazer à nossa discussão um aspecto infraestrutural dos problemas que estão em análise. Eu gostaria de recordar que muitas das circunstâncias que trazem estufação ao Partido Socialista têm uma origem profunda e quase previsível. Os zigue-zagues do novo aeroporto de Lisboa. Aquilo que foi o deixar o software e os equipamentos para a implementação do novo sistema completamente na estaca zero, levando o país a ficar quase na lista vermelha da exclusão de Schengen. Aquilo que foi a necessidade deste governo em maio de 2024 ter lançado mais de uma dezena de procedimentos para poder adquirir equipamentos e software. Aquilo que é um conjunto de implementação de medidas de robustez e resiliência, como a energia aos data centers que fazem funcionar este sistema. Tudo aquilo que o Partido Socialista não fez e que era evidente que iam criar estes constrangimentos, este governo fê-lo em tempo recorde. Eu recordo que a decisão do novo aeroporto foi tomada em 42 dias depois da tomada de posse. Eu recordo que em 7 meses e 25 dias, não esteja a rir, Sr. Deputado, que isso é factual, foi adjudicado os equipamentos que permitem a implementação dos sistemas. Os senhores, de forma leviana, levaram o país a ter este problema estrutural. E é este governo que o vem resolver. E o que nos espanta é que os senhores façam a inversão do ónus da prova e apareçam aqui com um grau de surpresa como é que chegamos a onde chegamos. Ó, Srs. Deputados, o que seria era pelo menos algum recato da vossa posição. O que este governo está a fazer em contrarrelógio é aquilo que os senhores não fizeram, mesmo quando no último Conselho de Ministros do reinado de António Costa, por ajuste direto, decidiram que o apetechamento dos equipamentos poderia ser feito, mas nem por ajuste direto os senhores o fizeram. Este governo faz aquilo que era a vossa obrigação e aquilo que devia ter sido o vosso legado em matéria de segurança do país. Agora, é verdade, um novo sistema que comunica em toda a Europa tem problemas acrescidos, tem problemas de crescimento e de adaptação e o rigor no controle da entrada naturalmente introduz atrasos. Mas é evidente que aquilo que este governo está a fazer em matéria de robustez das infraestruturas, em matéria de rigor nas entradas, é bem do país.
é para acabar com aquela fronteira de porta aberta do valia tudo menos tirar olhos. Os senhores deputados do Partido Socialista, em determinada altura, o meia-culpa só vos enobrece. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Ministra para responder a estas questões que lhe foram colocadas pelo Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Srs. Deputados António Rodrigues, João Pedro Louro, Paulo Muniz, pelas pertinentes questões, na medida em que posso responder a elas. Em primeiro lugar, longas filas no controlo de fronteiras, que ecos temos quanto aos seus impactos económicos? Pois, muitos. Confesso, da minha parte, ecos diretos, queixas diretas, muito veementes da parte de agentes privados da Confederação Turismo de Portugal. Sabemos exatamente o quanto se perde. Se é que é quantificável. Portanto, temos a noção exata disso. Porque temos a noção exata disso, eu gostaria de dar um esclarecimento adicional que tinha aqui nos meus papéis e depois não tive tempo para dar, relativamente à decisão que o Governo tomou a 27 de outubro, depois de, durante todo o verão, ter acompanhado muito de perto a situação e ter visto que ela se não resolvia, de um despacho conjunto de 5 ministérios ter criado aquilo que nós chamamos a sala de crise. A sala de crise funciona permanentemente no aeroporto Humberto Delgado e tem representantes da PSP, do SSI, da ANA e também das entidades privadas que celebraram contratos de manutenção dos equipamentos. Tem também representantes e, por isso, vejam bem, senhores deputados, não estou a pedir complacência nenhuma, estou a ser rigorosa ou procurar ser rigorosa quanto à apresentação da complexidade de questão. Representantes dos responsáveis pelas infraestruturas que determinam o funcionamento de tudo isto e que são 2 grandes servidores, um localizado na AIMA e outro localizado na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, rigorosamente no Tagus Parque, e que é a Rede Nacional de Segurança Interna. São servidores que sustentam o sistema, estão espalhados por estas diferentes entidades e que são coordenados pelo SSI, que por seu turno garante a interoperabilidade entre os nossos instrumentos e os instrumentos internacionais. A complexidade de tudo isto é que, como esta sala de crise, desculpem a expressão, mas é o que nós lhe chamamos, com representantes de todas estas entidades, funciona todos os dias no aeroporto Humberto Delgado, apresenta também relatórios quotidianos do que se passa, de como é que vão oscilando as filas de espera. Devo dizer que no início, quando se fixou esta sala de crise, uma das suas metas era conseguir, até um mês depois, creio eu, atingir tempos de espera absolutamente controlados. Eu já não sei de cor, mas acho que era 30 minutos o máximo na partida, 40 minutos o máximo nas chegadas, e daí a poucos outros meses diminuir drasticamente para 20 minutos, 15 dias. Não conseguimos. Não conseguimos, não obstante tudo isto estar a funcionar e nós termos acesso todos os dias a estes relatórios. Porquê é que não conseguimos? Porque há, os últimos dias são disso exemplo bem marcante, há imprevistos com que não contamos e que muitas vezes, a maior parte das vezes, tem que ver com o funcionamento das infraestruturas. Por exemplo, dou um exemplo, a partir de 10 de dezembro o EE System, este sistema, entrou na sua segunda fase, o que significou o início da introdução dos controlos biométricos, esses tais que, por serem muito mais complexos, eu não sei se ainda tenho tempo, sim, sim, por serem muito mais completos, permitem a identificação total das pessoas e, portanto, a construção de uma base de dados que vai garantir, no dizer do senhor deputado Filipe Melo, um muito maior equilíbrio entre abertura e segurança. Ora bem, esses dados biométricos foram introduzidos no dia 10 de dezembro e começaram a ser operados manualmente pelos nossos agentes de polícia situados nas boxes. Ontem, iniciou-se, juntamente com uma visita da Comissão Europeia que perturbou todo este precário sistema, iniciou-se o controle destes dados biométricos através de quiosques self-service, os chamados SSK, e bastou isso para perturbar tudo. Hoje de manhã, terça-feira, já sabemos, é um dia especialíssimo, porque terça-feira de manhã é o dia da semana entre as 6 e as 11 da manhã em que chegam o maior número de voos extra-Schengen, sobretudo também voos low-cost, e, portanto, o aeroporto é inundado em pouquíssimo tempo por milhares de visitantes. Terças-feiras é um dia particularmente crítico, particularmente a terça-feira de madrugada e manhã, pois hoje, justamente na madrugada, o que aconteceu é que um dos servidores que está alojado na Secretaria-Geral do MAI, pelo menos foi a informação que me deram, teve... Não pifou, mas por momentos pifou. Bastou isso. Finalmente, eu quero terminar. Eu disse que não podia, que me recusava a assumir que toda a culpa fosse culpa humana e muito menos da Polícia de Segurança Pública. Portanto, é culpa humana no sentido de se tratar de um sistema extremamente complexo, todo ele obviamente pesado e todo ele obviamente de autoria humana. Agora, a polícia, o problema é que a compaginação entre estes imprevistos, que têm muitas vezes a ver com o funcionamento de uma infraestrutura pesada, tecnológica pesada e de controle variado, partilhado por várias entidades, distribuído, a compaginação entre isto e as escalas que a própria PSP, através do seu responsável máximo no aeroporto, tem de fazer, pois muitas vezes nem sempre coincidem. E evidentemente que teríamos possibilidades de resolver os problemas se às chegadas onde o problema todo se põe, as 16 boxes, todas elas povoadas por agentes da PSP, estivessem todas preenchidas, pois não minimizava. Mas eu não penso que seja possível, e eu só queria terminar dizendo um ponto, parece que este ponto é muito importante e eu gostaria depois de ter a possibilidade de ele continuar. É que é preciso compreender também que nós estamos a pedir à Polícia de Segurança Pública o exercício de funções a que ela não estava, por natureza habituada. São funções novas. Funções de gestão aeroportuária. Funções de controle de fronteiras aeroportuárias. Precisamente por isso é que a Frontex colabora connosco. Precisamente por isso é que a Frontex está no aeroporto de Lisboa formando equipes. Precisamente por isso é que a polícia me fala da necessidade da dupla capacitação. E, portanto, era isto, senhores deputados, que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar agora ao parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Só para informar que a nossa intervenção é partilhada.
Sim.
E dar conta de que nós vamos, nesta ronda, como é aplicável, fazer pergunta-resposta e, portanto, pedia à Sra. Ministra que pudesse gerir a melhor forma ao tempo para poder responder quer às minhas questões, quer à do Sr. Deputado André Rios.
Com certeza, o tempo. Bem, depois a gestão é de cada um.
Certo, mas só para chamar a atenção.
Eu farei essas advertências, mas tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu quero em primeiro lugar saudá-la pela forma franca e muito frontal com que procurou responder às questões dentro das limitações de tempo e de não trazer para aqui temas que de facto não têm nada a ver com a audição, como é o caso do novo aeroporto. É um tema totalmente distinto. O que estamos aqui a discutir é um sistema de segurança interna e estamos a falar do novo sistema de 12 de outubro. Esse é que é o primeiro ponto. Segundo ponto, fez um esforço para responder às várias questões, mas houve algumas que ficaram sem resposta e que eu lhe quero colocar. A primeira é que o Sr. Ministro disse que não pode ser resolvida amanhã. também nós não acreditemos que pudesse ser resolvida amanhã. Mas a pergunta mantém-se. Qual é que é o prazo realista, mesmo que a título indicativo, considera que esta situação estará normalizada? Esta é a primeira questão.
Responde já?
É, é.
Ai, desculpe, não tinha...
Não, agora ali. Sim, sim, faz favor.
Quando, não amanhã, quando, a minha vontade e a minha fundada esperança é que se resolva nos primeiros meses de 2026 e que até ao primeiro semestre, vamos cá ver, o sistema deverá, de acordo com o seu formato, de acordo com a sua, desculpe, o formato é muito feio, de acordo com as suas regras, deverá estar completamente executado em abril de 2026. E, portanto, o nosso esforço conjunto tem de ser feito de tal ordem que quando chegar abril de 2026, os principais problemas de coordenação entre intervenção humana e infraestrutura tecnológica estejam resolvidos. Para isso, desculpe, Sr. Deputado, também tenho de dizer, para isso fundamental é, e eu gostaria muito de voltar a esse ponto, fundamental é que em matéria de efetivos da polícia se consiga cumprir o plano de ter o aumento de efetivos que está pensado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, digamos que o prazo indicativo é que abril de 2026 a situação esteja resolvida. É uma data. É evidentemente que cada dia que passa são prejuízos de milhares e milhões de euros, mas é um compromisso, aqui fica, e que nós estaremos também atentos. Falou de 16 boxes e 16 e-gates para o caso das chegadas. Qual é a taxa de operacionalidade, quer nas e-gates, quer nas 16 boxes? Temos sempre preenchidos esses boxes com polícias?
Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Ora bem, não, nós temos nas chegadas, agora, porque no início tínhamos muito menos, 16 boxes e 14 e-gates. O preenchimento total das 16 boxes por parte de polícias não é permanente. Não é permanente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Sr. Ministro, foi aqui também falado sobre períodos críticos e momentos de maior pressão. Aproxima-se o período de Natal e do fim de ano. O Governo tem algum plano de contingência para fazer face àquilo que pode ser uma sobrecarga na infraestrutura aeroportuária de Lisboa?
Sra. Ministra, tem a palavra.
Estamos justamente, Sr. Deputado, a tratar e a pensar nesse plano de contingência, trataremos dele nos próximos dias, tendo em linha de conta até as últimas perturbações. Está pensado e agendado.
Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Ministra. Bom, eu creio que o Natal está aí, portanto esse plano deveria estar já pensado, maturado, e espero que ele de facto esteja pronto, porque isto, a gestão aeroportuária não se pode fazer em cima do joelho, seguramente a Sra. Ministra sabe tão bem ou melhor que eu, e portanto é só para avisar que esse era o plano que deveria, a meu ver, já estar pronto, e era essa a resposta que esperava. Depois temos aqui, conforme aqui já foi dito também, as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, que disse em junho que a situação tendencialmente se iria ficar regularizada em 2 semanas. Essas declarações têm informação, se basearam em informação técnica validada pelo Ministério da Administração Interna, pela PSP. Pode confirmar se houve essa validação?
Sra. Ministra, tem a palavra.
Pois, Sr. Deputado, Fazenda, não posso. No início de junho tinha acabado de chegar, não é? E não estava, não encontrei, peço desculpa, mas é verdade e digo-lhe francamente, não encontrei na pasta de transição nenhuma referência a tais dados. Portanto, da administração interna, não sei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Só para deixar também com a mesa aquilo que, uma vez que foi aqui falado sobre o passado, reafirmar aquilo que é público, embora se tente alterar essa realidade, é que a Comissão Europeia disse reiteradamente várias vezes que nunca esteve em causa a suspensão de Portugal no espaço Schengen. Essa é uma realidade. Perguntava-lhe se pode confirmar isso.
Muito obrigada. Sra. Ministra, tem a palavra.
Tanto quanto sei, sim. Tanto quanto sei.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para concluir, creio que neste momento aqui já foi explanado este tema. Passaram mais de 20 meses. Vemos que o Governo está empenhado. Aquilo que nós lhe perguntamos é, de facto, que possa também aqui indicar, nem que seja num momento posterior, quais são as medidas em conjunto que estão a ser adotadas para evitar que haja mais atrasos, e ficou em aberto se a coordenação, porque esse foi um tema que a Sra. Ministra falou, entre as várias entidades, se ela corre bem, designadamente também com a concessionária. Muito obrigado. No fundo, a articulação designadamente com a concessionária do aeroporto, com a ANA.
Tem a palavra, Sra. Ministra.
Eu expliquei, Sr. Deputado, nós seguimos diariamente a situação através desta que chamamos sala de crise, onde estão presentes todos os intervenientes, entre os quais a ANA Aeroportos. Existem divergências e conflitos todos os dias, ou posições incapacidades de resolver imediatamente os problemas, mas não vejo que a concessionária possa ser entendida, de acordo com os relatórios diários, como uma opositora sistemática.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por todas as respostas.
Passa agora então ao Sr. Deputado André Riz. Tem a palavra. Sr. Deputado, é no mesmo formato ou vai fazer as perguntas todas até esgotar o tempo?
Faço tudo, sim.
Faz seguido?
Sim.
Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Deputado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, a Sra. Ministra falou na sua intervenção sobre um conceito chamado overstay, que imagino que tenha que ver com a permanência em território português por parte de cidadãos estrangeiros, nomeadamente. O país foi surpreendido, pelo menos eu fui surpreendido, no passado dia 28/11, com a realização de uma mega operação no centro comercial Babilónia, no Conselho da Amadora. Alegadamente, aquilo que veio a público é que tinha que ver também com estas operações de natureza para detecção de situações de overstay no nosso país. Aquilo que gostaria de questionar a Sra. Ministra, obviamente não vamos questionar nem a necessidade, nem a pertinência da realização dessa operação, mas devemos, podemos e temos mesmo de o fazer, de questionar aquilo que é a proporcionalidade dos meios empregues e os resultados obtidos com essa mega operação. E, portanto, a julgar por aquilo que veio a público, houve duas detenções de cidadãos que, alegadamente, estavam no nosso país nessa situação de overstay. Mas o que tivemos foi um centro comercial bloqueado nas suas entradas e saídas, horas a fio, e um conjunto indiscriminado de cidadãos e cidadãs que tiveram que se colocar em filas para apresentar junto das autoridades competentes a sua identificação, perturbando assim, naturalmente, aquilo que é a sua liberdade individual de circulação. E, portanto, a minha questão é perguntar-lhe se este tipo de operações vão continuar para questionar este overstay e para verificar este overstay, e questionar já agora, aproximamos-nos do Natal e as pessoas vão às compras em diversos centros comerciais, obviamente, questionar se noutros centros comerciais como o El Corte Inglês, ou aqui o Amoreiras, ou o Cascais Shopping, ou até o Arrábida Shopping, os cidadãos portugueses podem ficar tranquilos ou se têm que ficar intranquilos, com pena, neste caso, ou com receio que a sua liberdade possa ser afetada por operações desta natureza, cujos resultados, mas darei a palavra naturalmente à Sra. Ministra para responder, ficam muito aquém daquilo que é os meios empregues e, sobretudo, da perturbação da liberdade individual de cada um quando se dirige a um espaço público como um centro comercial. Portanto, eram estas as questões que gostaria que a Sra. Ministra pudesse responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo só que as questões para a Sra. Ministra eram sobre os aeroportos. Presumo que haverá um aeroporto do Centro Comercial Babilónia, mas a Sra. Ministra me irá esclarecer sobre essa matéria. Portanto, Sr. Ministra, tem a palavra para responder.
Pois não tem a ver com aeroportos. Não tem a ver com aeroportos, mas tem a ver com a função da UNEF, essa regulada por lei. E a função da UNEF é, de acordo com o que prevê a Constituição Portuguesa, que assim prevê no artigo 27.3, desde logo, é que o Estado português define as regras, como sempre fez, de entrada lícita, de permanência e de saída no seu território. E tem de ter instrumentos para fazer cumprir a lei interna e a lei europeia, já agora, à qual também nos comprometemos. Senhor Deputado, falou em proporcionalidade. Eu, a mim, peço-lhe carecidamente que faça a justiça de perceber, enfim, de ter em minha de conta que eu, em matéria de proporcionalidade, tenho, enfim, uma vida. E que, portanto, estarei atenta às desproporções. Agora, também digo que na minha atividade, no meu cargo de Ministra da Administração Interna, não tenho a menor possibilidade de conduzir cada operação policial. Portanto, tenho, no entanto, e isto devo dizê-lo, devo absolutamente dizê-lo, tenho, no entanto, uma confiança grande e profunda nas nossas forças de segurança nesse domínio. E tenho razões para o ter. E nos 6 meses de cargo, colhi e colecionei razões para o ter. Pronto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar agora à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento também os restantes deputados e queria informar a mesa que farei também a utilização do meu tempo no modelo de pergunta e resposta. Não sem antes fazer algumas considerações, até tendo em conta aquilo que tem sido a discussão que temos tido nesta ocasião. Eu assisti, devo dizer, com algum interesse e curiosidade a uma tentativa de passagem de culpas entre o PS, o PSD e o Chega. E eu queria começar por resolver-vos o problema a todos. Todos têm responsabilidades, portanto, podem ficar tranquilos quanto a isso. O PS, obviamente, pelas circunstâncias em que deixou o país em termos de imigração descontrolada. O Chega, porque, objetivamente, atrasou e bloqueou a Constituição da UNEF e, com isso, perdeu um ano. E o PSD, e aí não preciso, o PSD e o Governo, não preciso de socorrer-me de inferências, posso utilizar as próprias palavras, de facto, do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que disse, objetivamente, o que temos a fazer é pedir desculpa. Ora, ninguém pede desculpa por responsabilidade de terceiros. Este tema envergonha ao Governo e, portanto, se outras circunstâncias não houvesse, este discurso fecha o problema da responsabilidade política. Já para não dizer que, obviamente, que a certa altura não faz sentido continuar a dizer que foram os que estiveram antes. Nós ouvimos isso durante muito tempo com os governos socialistas. Durante muitos anos a culpa foi do Passos. Mal estaríamos agora se disséssemos e continuássemos a aceitar que a culpa é do Costa, permitindo-me a liberdade de expressão. E, portanto, quem está no poder tem as responsabilidades e tem membros do Governo a assumi-las, inclusivamente, dizendo que se pede desculpas. Queria também partilhar com a Sra. Ministra que tive a oportunidade de fazer uma viagem e de regressar ao país há poucos dias e confesso que quando cheguei ao aeroporto pensei, bom, cheguei a um país socialista. Porque, olhando bem, olhamos à saúde e temos filas de espera na saúde, para consultas e para cirurgias. Olhamos para a habitação e temos filas de espera para encontrar a habitação. E, pasme-se, no aeroporto temos agora filas de espera de 3, 4, 5, 6 horas. Portanto, se o objetivo é termos aqui uma replicação do pior que temos nos países socialistas com filas para tudo e mais alguma coisa, os responsáveis pela situação em que estamos têm, de facto, feito bom caminho nesse sentido. Posto isto, queria, de facto, fazer algumas perguntas à Sra. Ministra e há uma que ainda não teve oportunidade de responder, que já foi feita alguma vez e, portanto, eu queria apresentar-lhe para não perdermos a oportunidade de o esclarecer. Sra. Ministra, está ou não, neste momento, em causa a possibilidade de o controle de fronteiras ser aliviado ou ser desmantelado durante o período das festas que se avizinha? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra para responder.
Não tenho uma resposta fechada sobre esse tema. Não posso ter. Penso, da parte que me toca, e a minha posição sobre essa da parte que me toca seria de todo de evitar uma tal solução. É a minha posição. A decisão não depende apenas de mim. Portanto, não posso responder-lhe de forma fechada a esta questão. Está em causa a minha posição. A minha posição é de evitar até à última possibilidade a adoção de um sistema como esses. É a minha posição.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Não posso deixar de sublinhar a gravidade que uma solução dessa natureza implicaria do ponto de vista do controle de fronteiras e da segurança. E, portanto, eu fico francamente preocupado com, estamos no dia 17 de dezembro, fico preocupado, fiquei já há pouco preocupado, de facto, quando a Sra. Ministra se referiu de forma bastante pouco concreta quanto à existência de um plano para as festas. Percebo agora que não só esse plano, eventualmente a Sra. Ministra disse que estaria em preparação, estamos no dia 17, portanto o Natal é daqui a uma semana, o 16, mas para além de ser dia 16 e de esse plano aparentemente já dever estar concretizado, já dever estar praticamente a ser implementado, fico muito preocupado com a possibilidade que a Sra. Ministra não afasta de ver levantado o controle de fronteiras por incapacidade dos nossos serviços de fazerem e de cumprirem a sua missão. Queria também perguntar-lhe uma outra coisa. A Sra. Ministra disse, e teve a oportunidade de o esclarecer, que não atribui responsabilidade exclusivamente à PSP e à UNEF. E temos as tais declarações do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas que diz que aquilo que há a fazer neste momento é pedir desculpa. Portanto, se a Sra. Ministra não exclui ou não atribui responsabilidades exclusivas à PSP e à UNEF, e se é preciso pedir desculpas, quem são os outros responsáveis? Quem são os outros responsáveis, Sra. Ministra?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
A responsabilidade, a meu ver, vem do facto de, sobretudo, os sistemas de infraestruturas tecnológicas não estarem concentrados, o seu modo de funcionamento não estar concentrado e dominado por uma única entidade, e de haver partilha de responsabilidades excessivas neste domínio. E, portanto, haver deficiências de coordenação. Eu disse que me recusava a... Há deficiências de coordenação neste domínio. São muitas as entidades intervenientes. Eu disse que me recusava a imputar responsabilidades exclusivas à PSP. A PSP, no entanto, não tem responsabilidades exclusivas, mas... pontualmente tem responsabilidades, eu já o disse, tem responsabilidades num desenho ineficiente das escalas, de não ter, nos momentos mais críticos muitas vezes não ocupar as 16 boxes das chegadas, de não planear, de não antecipar e eventualmente de não ter programado os seus cursos de formação de agentes com a antecipação de vida. Portanto, nós temos que pedir desculpa, esta é a minha opinião, Sr. Deputado, eu cheguei há pouco tempo a este cargo, mas isso não é justificação para coisa nenhuma. A opinião que pude ir formando ao longo deste tempo, que não foi muito, foi que temos de pedir desculpa porque não antecipámos com a presteza de vida os resultados práticos de um sistema complexo de responsabilidades partilhadas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, na resposta que acabou de dar, identificou algumas responsabilidades da PSP, nomeadamente na questão das escalas, da formação, e eu pergunto, face a essas responsabilidades, se foram tomadas algumas medidas para responsabilizar os responsáveis da PSP por, nessa medida, terem contribuído para um problema sério, que sabemos que não é exclusivamente responsabilidade da PSP, mas que sabemos agora também que existe, numa certa medida, na responsabilidade da PSP. Que medidas sobre os responsáveis, disciplinares, outras, é que foram tomadas relativamente a isto?
Muito obrigada, Sra. Ministra. Pode responder.
Por isso respondo eu inteiramente. Senhor Deputado, a aplicação de uma medida disciplinar à hierarquia de uma força de segurança por parte do Ministro da Administração Interna requer uma ponderação rigorosa dos factos e requer uma solução rigorosa de direito. Eu entendi até agora que todas estas falhas que a PSP, que só podem ser imputadas à PSP, que são falhas de previsão gestionária, não podem ser confundidas com ilícitos disciplinares. Porque os seus responsáveis, a hierarquia da PSP, que tem responsabilidade direta no aeroporto, exerce funções há quanto tempo? Há 2 meses? Há 3 meses? Está ela própria a assumir uma competência que antes não tinha e as falhas eu não as posso de maneira nenhuma, por enquanto, tomar como ilícitos disciplinares. Muito mal andaria um ministro da Administração Interna que perante a adaptação de uma força de segurança a uma nova tarefa, e uma nova tarefa com uma complexidade e uma exigência até pelo ecossistema em que se desenvolve particular, muito mal andaria que visse isso imediatamente como ilícitos disciplinares a serem castigados.
Muito obrigada. Deputado Rui Rocha, ainda dispõe de algum tempo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, referiu também como outra parte da responsabilidade pela situação atual as questões das infraestruturas tecnológicas e, nomeadamente, as deficiências de coordenação. Pelo que eu percebo, haverá várias entidades, haverá uma dispersão da coordenação dessa infraestrutura. E pergunto qual é o plano, ou seja, vai haver um plano para centralizar essas responsabilidades? Quem é que vai coordenar? Quem é que deve coordenar? Qual é a visão da Sra. Ministra relativamente a este problema que presumo tenha que ser resolvido?
Esse plano já consta da repartição de tarefas que foram feitas pelo despacho de 27 de outubro. A coordenação de todas essas infraestruturas neste momento cabe ao Sistema de Segurança Interna.
Muito obrigada. Tem 6 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma última questão. Nesse gabinete de crise, que se reúne permanentemente, diariamente, quem é que manda? Se houver que tomar uma decisão, quem é que manda?
Faz favor, Sr. Ministro.
Manda o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. É a primeira responsabilidade e é a primeira autoridade.
Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar agora para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacho, vai fazer neste formato ou vai ocupar o tempo todo e depois vai ser tudo seguido? Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Ministra. Confesso que para um governo que fez de uma das traves mestras da sua política o controle de fronteiras, não esperava ver a Ministra da Administração Interna vir aqui ao Parlamento admitir que podemos efetivamente não ter controle de fronteiras no aeroporto durante as festas. Confesso-lhe que não estava à espera que a Sra. Ministra nos viesse aqui assumir isto com essa franqueza que saúdo, mas enfim, parece-me até com alguma leviandade. A Sra. Ministra disse-nos também, já nos explicou, do lado da PSP e da UNEF, um pouco quais é que são os problemas e as falhas. Disse-nos também que não assumia, ou seja, que não imputava responsabilidade exclusivamente à PSP e à UNEF, sendo certo que este sistema, como a Sra. Ministra também nos disse, também este sistema de controlo no aeroporto, também inclui, por um lado, a ANA e, por outro lado, parceiros privados, percebi daquilo que nos explicou, perguntava-lhe que responsabilidades, então, é que se imputam à ANA e a esses parceiros privados nestas situações que têm acontecido de uma forma recorrente. Por outro lado, se os primeiros problemas das filas no aeroporto e no controlo de fronteiras foram identificados em maio, ou começaram a acontecer em maio, o que é que foi feito desde aí para que eles não persistissem? Nós estamos neste momento em dezembro e, portanto, já aqui foi falado várias vezes, já tivemos um ministro a dizer que tudo ficaria resolvido em 2 semanas, enfim, gostaria de perceber concretamente o que é que falhou neste caso, porque se a senhora ministra também nos diz que por um lado, do lado da PSB, faltam efetivos e que precisam de fazer o tal curso de formação que dura 7 semanas. Houve essa falha de programação. Mas também gostaria de perceber qual é que é a responsabilidade da Sra. Ministra nisto tudo. Porque a Sra. Ministra também terá responsabilidades de acompanhar este processo e o processo de aplicação deste novo sistema de entradas e saídas do espaço Schengen e que está a ser implementado. Por outro lado, também perceber se pode estar, se o Governo pondera, junto da Comissão Europeia, pedir uma aplicação com outros prazos deste sistema. Parece que isto também está a ser um problema. Ainda não conseguimos aplicar a primeira fase e já estamos a começar a aplicar a segunda fase. E, portanto, isso também pode ser aqui uma dificuldade. Perceber também os efeitos desta visita dos técnicos inspectores da Comissão Europeia, que a Sra. Ministra também fez referência. E, por outro lado, perceber também, porque há pouco, respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, não fiquei com a certeza de ter compreendido a resposta da Sra. Ministra sobre quando é que a situação vai estar resolvida. Ou seja, quando é que deixamos de ter filas de 3 horas ou de 6 horas no aeroporto para fazer este controlo de fronteiras. Salvo erro, a Sra. Ministra terá dito abril de 2026, mas abril de 2026 é a finalização da implementação do novo sistema de entradas e saídas. Só nessa altura é que a situação estará resolvida ou vamos conseguir normalizar estes processos antes dessa data? Por outro lado, também relativamente à UNEF propriamente dita e outro dos requerimentos que está aqui em causa, também gostaria de perceber de que forma é que o facto, em primeiro lugar, o que é que justifica o atraso no fundo na constituição e na operacionalização da UNEF. A Sra. Ministra também nos explicou, e bem, ao contrário do que muitas vezes também é a retórica, que quando o CEF foi extinto, foi substituído por uma unidade orgânica na PSP e que a UNEF, no fundo, absorve essa unidade orgânica. Portanto, na verdade, o país nunca esteve numa situação de não ter uma entidade responsável por esse controlo. Mas também é verdade que os 4 diretores só tomaram posse no dia 6 de novembro. O que é que justificou que desde 21 de agosto, em que a lei entra em vigor, até 4 de novembro, o que é que justifica esta dilação no tempo, também mais uma vez para um tema que para o Governo é um tema essencial e que foi um dos grandes temas que o Governo defendeu publicamente para a sua política em torno das questões de imigração e de controle de fronteiras. E perceber também se considera que a UNEF tem garantidos os meios humanos, os meios técnicos e os meios logísticos necessários para cumprir com as suas competências e se estas unidades centrais que houve também a nomeação no fundo destes diretores já estão organizadas nas divisões e nos núcleos operacionais conforme também está previsto na orgânica da UNEF. Obrigado.
Muito obrigada. Sim, faz favor, Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás, pelas suas muito pertinentes questões. Eu vou começar pelo fim, aliás, pela pergunta, se me permite, para a pergunta dirigida à minha responsabilidade. Falta de efetivos, como eu respondo a essa falta de efetivos? É uma pergunta centralíssima. E respondo, e já respondi deste modo. É algo que não afeta apenas a UNEF, afeta a Polícia de Segurança Pública, da qual a UNEF faz parte. A Polícia de Segurança Pública teve um déficit de pessoas constante nos últimos 5 anos. Pois bem, neste momento conta com 19.980 pessoas e esse déficit decorreu do facto, durante vários anos seguidos, se não estou em erro, 5 anos seguidos, terem saído mais pessoas do que entraram. Nós pretendemos reverter essa situação em 2026 e pretendemos que em 2026, pela primeira vez, haja um saldo líquido com 20.100 pessoas. Como é que o fizemos? alterando as regras de acesso ao curso de formação de agentes, alteração que foi subscrita por mim própria em colaboração com a Direção Nacional e com os sindicatos, através de novas regras de acesso que serão já aplicadas brevemente no próximo curso. Deste modo, contamos que a UNEF tenha, e tem para já, tendo em linha de conta todas, quer a sua, os serviços centrais, quer os serviços desconcentrados, perspectiva-se com 1.300 pessoas, não apenas para o aeroporto, mas para todas as suas funções, e a perspectiva é que chegue a 2.000, é isso que se pretende, ao longo de 2026. Segundo ponto que lhe quero responder, não é verdade que tenha havido um atraso na constituição da UNEF. A UNEF é constituída, isso é verdade, de cima para baixo. Mas eu expliquei, eu procurei explicar, enfim, não terei sido muito clara qual era o pensamento que estava por detrás deste modo de constituição. Começou com a sua direção máxima, foi andando com a formação das suas equipes. As equipes estão constituídas, as equipes de direção central, as fundamentais, estão constituídas em novembro, quando os regulamentos são de setembro. É verdade. São assim porque é nessa altura que a equipe, que os responsáveis máximos, a Direção Nacional, o Diretor Nacional Adjunto e toda a sua equipe têm a certeza de quais são os superintendentes, que era o grau exigido por lei, que devem ser escolhidos para a direção das quatro unidades centrais. Portanto, foi isto que aconteceu, foi um ritmo de constituição feito à medida das escolhas que a direção central teve de realizar. É, de facto, um processo, pelas razões que expliquei, de cima para baixo, e como eu disse, consta da portaria de 6 de setembro que eu assinei, a Polícia de Segurança Pública, a sua hierarquia máxima, pediu um prazo de 6 meses até ao primeiro semestre, até ao fim do primeiro semestre de 2026, para ter as unidades locais e regionais completamente constituídas, o que não quer dizer que não haja pessoas nelas, nomeadamente a cumprir já as missões que são atribuídas à UNEF, nomeadamente garantir o retorno, e quanto a isso há números que mostram que não têm estado parados, só que são pessoas que neste momento estão integradas nos comandos territoriais, distritais e regionais das unidades de polícia. Ainda não formam um núcleo à parte. Essa formação implica meios logísticos próprios, implica apoios logísticos não operacionais, digamos, mas de apoio administrativo, e a polícia pensa que só a tal cúpula de onde tudo partiu, pensa que tudo estará pronto em junho de 2026. E é por isso que esse prazo de transição consta da portaria de 6 de setembro. Finalmente, eu também peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Moás, por não ter sido clara na minha primeira intervenção, mas o que aconteceu entre maio e dezembro foi o período pré-EES, até dezembro, começa em maio, com a compra por parte das com a aquisição e instalação por parte das autoridades nacionais sobre a coordenação do SSI, dos instrumentos que depois seriam utilizados a 12 de outubro. E o que acontece a partir de 12 de outubro até dezembro é a entrada em vigor da primeira fase do ES. Eu procurei explicar como é que tudo isso se conjugou, por que motivo é que as primeiras perturbações apareceram em maio, por que motivo é que depois se exponenciaram a partir de outubro. Lamento não ter sido clara. Finalmente, eu não assumi de maneira nenhuma a inexistência de controle de fronteiras. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora para Uma vez que não está o PCP, passo para o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, muito obrigado também. Antes de colocar as questões à Sra. Ministra, eu acho que há um ponto que era importante fazer-se aqui, que tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado André Rijo. Eu acho que é muito mau caminho se nós, no Parlamento, começarmos a discutir politicamente a proporcionalidade de ações concretas das forças de segurança. Isto nunca aconteceu no passado e acho que não deve mesmo acontecer, porque as forças de segurança têm as suas responsabilidades que estão constitucional e legalmente definidas, têm uma tutela política que é responsável pelo acompanhamento político da sua ação, têm meios de inspeção, quer dentro das forças, quer no próprio Ministério, através da inspeção, e, portanto, mal é que nós discutamos sobre o Centro Comercial X, a ação Y, e dizer-se uma coisa que eu, sinceramente, me chocou. Quer dizer, para o número de detenções que foram feitas, os meios eram desproporcionais. Mas o que é isto? Nós já chegámos ao ponto em que, no Parlamento, um responsável político diz que acha que são muitos meios empenhados de uma força de segurança para tão poucas detenções. Mas nós não sabemos qual era o objetivo, não sabemos como é que foi definida essa ação, não sabemos, nem temos de saber. Como é que foi definida, quantas pessoas foram interpeladas, e estamos a dizer, para dois detidos aquilo é muita confusão. Teve muito tempo fechado o centro comercial para só deterem duas pessoas. Sinceramente, choca-me que isto seja feito no Parlamento. E nós já tivemos na legislatura anterior um número do género que acabou, agora sim é a opinião minha, com um vexame grande de quem lançou suspeitas sobre a PSP e que eu acho que era de todo desejável que não repetíssemos. Ainda às questões, eu penso que os esclarecimentos sobre a UNEF foram bastante suficientes e, portanto, até houve poucas questões na segunda ronda sobre isso, mas há uma questão que eu queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com algo que, com a extinção do CEF, foi posto em causa pelo Governo do Partido Socialista e que eu acho que nós não devíamos desistir de procurar recuperar, que tem a ver com o know-how que existia no CEF e com a capacidade que existia no CEF. O CEF era reconhecido, mesmo no âmbito da Frontex, como provavelmente a guarda de fronteira com maior capacidade operacional no contexto da União Europeia. Foi isto que foi desmantelado. Foi só a guarda de fronteira com maior capacidade operacional no contexto de toda a União. Qual é o problema neste momento? Por muito que nós demos a formação de guarda de fronteira a todos os agentes da UNEF que a recebem, e isso é muito importante, eles não recebem aí todo o know-how que o CEF tinha e que se perdeu por decisão do governo anterior. Mas podemos tentar ir recuperar. Há muita gente que está hoje em dia ainda no ativo, designadamente na Polícia Judiciária, que teve estas funções no CEF, que tem esse conhecimento e que era importante, no âmbito do Ministério da Administração Interna, conseguir-se de alguma maneira recuperar este conhecimento. Este conhecimento é essencial para a fiscalização de fronteiras, mas é ainda mais importante para outra questão, que é a questão da fiscalização em território nacional e que tem a ver com o tráfico de pessoas e com as redes organizadas de crime. Havia um conhecimento também sobre esta matéria que não se pode perder a prejuízo nacional, se isso se perder, portanto, se há alguma reflexão sobre esta questão. Depois, na questão da aplicação do EES, se têm havido contactos bilaterais, contactos no âmbito da Frontex, para saber como está a acontecer nos outros países. E, portanto, o que é a responsabilidade da infraestrutura, quer no hardware, quer no software? E, portanto, o que é que nesta demora pode ser imputado e é comum a outros países, aquilo que é exclusivamente nosso, para melhor podermos atuar. Depois, no que é exclusivamente nosso, a Sra. Ministra foi admitindo que havia responsabilidades, vou terminar mesmo, Sra. Presidente, como está nas costas não vi, que havia responsabilidades pelo número de boxes, pelo preenchimento de boxes e pelo procedimento. O que é cada coisa? Para nós podermos aqui distinguir se é nos picos que faltam agentes, se em todo o período faltam boxes, também é nos picos, e se há aqui um problema da infraestrutura de software e de hardware também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. o know-how do CEF importantíssimo e foi de facto utilizado, tanto quanto sei. Tenho informações dadas por todos os guardas de fronteira, pela GNR, que faz a fronteira, não esqueçamos, é guarda de fronteira terrestre e marítima, e que me disse que assim que assumiu essas funções de guarda de fronteira terrestre e marítima, dedicou os primeiros 6 meses a formar quem passaria a guardar essas fronteiras, usando justamente a presença de antigos inspectores do CEF. A mesma coisa se passou com a PSP, com as fronteiras aeroportuárias. Até há bem pouco tempo, as equipes eram equipes mistas, e as equipes mistas que funcionavam justamente porque todo o know-how do CEF era absolutamente precioso para a formação dos novos quadros. Portanto, sabemos perfeitamente isso. Obviamente, as duas coisas não são cindíveis. O know-how enquanto guarda de fronteira e o know-how enquanto polícia, enquanto órgão de polícia criminal, quanto a crimes particularmente organizados, como tráfico de pessoas e outros. Aí parece-me claro que nem tudo se perdeu, Sr. Deputado, nem tudo se perdeu. Quanto ao sistema EES e à nossa ligação com a Frontex, pois eu não falei disso porque penso sempre que com o mal dos outros podemos nós bem, não é? Mas sim, as perturbações não são exclusivas do aeroporto de Lisboa. Têm é no aeroporto de Lisboa, tanto quanto sei, há muitos outros aeroportos que têm vivido e que têm sido noticiados com grandes perturbações também, mas, sobretudo, as grandes perturbações por imprevistos de utilização uniforme de um sistema que se sobrecarrega brutalmente e que tem... enfim, comportamentos a certa altura imprevistos. Agora, o aeroporto de Lisboa, nós temos que o reconhecer, o aeroporto de Lisboa tem um ecossistema muitíssimo particular, por ter dimensões reduzidíssimas e onde tudo se avoluma e onde as condições de segurança se tornam periclitantes por causa disso. E, ao mesmo tempo, é neste momento um aeroporto, como lhe digo, como já disse, com uma pressão externa imensa. Se nós sabemos quais são as horas de pico, eu já o disse, já identificámos as terças-feiras, as madrugadas das terças-feiras, quando todo o turismo, particularmente o turismo jovem de low cost, desagou em Lisboa. Sim, e nessas alturas temos dado conta que há a PSP, eu já respondi quanto a como vejo estas falhas gestionárias da PSP. A PSP nem sempre consegue assegurar que o seu turno, que começa às 7, à meia-noite e acaba às 7 da manhã, seja suficiente para enfrentar estes picos das 6 da manhã. Mas esta é uma conversa que vamos tendo permanentemente com os responsáveis por esta gestão.
Muito obrigada. Terminámos assim esta ronda. Eu só tenho uma pessoa inscrita para a segunda ronda. Desculpe, eu não tenho aqui inscrições nenhumas para a segunda ronda.
Sr. Presidente.
Tenho só o Sr. Deputado Rui Rocha.
Posso me inscrever?
Quem é que se... Palmo Acho também. Pronto.
Nuno Fazenda. João Graça.
Idalina Durães. Idalina Durães, João Graça.
Pedro Tavares.
Também.
E João Graça.
Idalina Durães, Pedro Tavares e
João. Quem Graça. É o Pedro Tavares? João Graça.
João Miranda.
Graça. João Almeida.
João Graça.
João Graça e João Almeida.
Desculpa. Ah, ok.
João Paulo Graça.
Isso.
Eu não, depois não conheço.
Não tinha percebido que eram três do Chega, desculpe, estava a olhar. Mas...
Eu agora vou fazer aqui.
E depois João Almeida também, certo? E Paulo Moacho.
Já está.
Já está.
Vamos então dar início à segunda ronda. Estava só aqui a organizar pelas representatividade partidária e eu passaria a palavra à Sra. Deputada Idalina Durães para uma pergunta. Tem 2 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Lei nº 55C/2025 criou a UNEF como elemento central da reforma do regime de controlo migratório e de fronteiras, com impacto direto na segurança interna e na soberania do Estado. Trata-se de uma mudança estrutural que exige uma implementação rápida, rigorosa e plenamente operacional. Contudo, a realidade demonstrou uma preocupante distância entre a lei e a lei aprovada e a sua execução, uma vez que não existiu celeridade devida quando devia ter essa celeridade, tendo em conta as 4 unidades centrais previstas na lei, que é o controlo de fronteiras externas, o retorno de cidadãos em situação ilegal, fiscalização da permanência em território nacional e capacitação operacional. Para além de tudo isto, também temos que ter em conta, no nosso país, atualmente, a pressão migratória crescente, a imigração ilegal, as redes de tráfico de seres humanos e riscos acrescidos para a segurança aeroportuária. Relativamente à falta de celeridade, tinha uma questão para fazer à Sra. Ministra, mas já respondeu. Então vou fazer as seguintes questões. Que avaliação política faz o Governo do funcionamento da UNEF desde a sua criação? Que responsabilidade assume o MAI por eventuais falhas operacionais de coordenação? E tem aqui uma última. Como está a ser assegurada a especialização técnica, nomeadamente quanto ao tráfico de pessoas, imigração ilegal e falsificação documental? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Fazenda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, já aqui foi referido hoje que houve uma visita, assim dita pela imprensa, surpresa da Comissão Europeia ontem ao aeroporto de Lisboa. E as duas perguntas simples são estas. Se pode especificar as razões e os objetivos dessa visita? E, em segundo lugar, se há conclusões dos especialistas que vieram fazer essa visita? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, ainda na sequência da possibilidade que não afastou de ser mitigado ou mesmo levantado o controle de fronteiras no período que se avizinha, 2 perguntas. A primeira é se tem notícia, e imagino que estas questões, precisamente devido ao espaço Schengen e a todas as obrigações internacionais que temos, se a Sra. Ministra tem conhecimento que essa política esteja a ser prevista ou admitida para outros aeroportos da União Europeia. E, portanto, ou se Portugal, no caso de se levantar o controlo, será caso único nesta matéria. A segunda questão tem a ver também com esta e é um pedido de confirmação. No caso, se controlo de fronteiras ser levantado, aquilo de que estamos a falar, presumo eu e pedi a confirmação à Sra. Ministra, é que deixa de ser feito o controlo biométrico e passa a ser feito o controlo apenas por semelhança do passaporte com a fisionomia da pessoa. E com a consequência, se isto for verdade o que estou a dizer, que de facto todo o acesso à informação Frontex fica diminuído. E, portanto, há, de facto, um prejuízo claro da segurança do país nesse período. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmo, acho.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, agradeço as suas respostas na primeira ronda e queria precisamente também esclarecer esta matéria, porque a comunicação, efetivamente, às vezes é difícil, mas quando a Sra. Ministra é questionada sobre se vai ser ou não levantado esse controle de fronteiras e diz que não pode excluir essa essa possibilidade, é porque está a admitir essa hipótese. Portanto, pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz e foi isso que eu disse. Portanto, é muito mais simples se a senhora ministra nos disser sim ou não, e nos disser não categoricamente, e assim ficamos todos esclarecidos e a comunicação torna-se muito mais fácil. Parece-me a mim, mas enfim, até porque genuinamente foi aquilo que eu entendi da resposta da senhora ministra e gostaria mesmo genuinamente de perceber. Mas gostaria também de perceber relativamente as questões que fiz na primeira ronda sobre a visita da Comissão Europeia e esta sugestão da Comissão Europeia de que, no fundo, se volte ao sistema anterior, portanto, ao sistema de controlo baseado na verificação manual e no carimbo nos passaportes. Qual é que é a posição do governo português relativamente a esta matéria? E também a questão, no fundo, do prazo ou de uma perspectiva de tempo para que a situação difícil, digamos assim, nas filas do aeroporto fique resolvida. Porque também, segundo o que eu percebi, a senhora ministra respondeu que apenas no fim de todo o processo de implementação do EES estaria resolvido o problema das filas, mas gostaria de confirmar se efetivamente é essa a visão e a perspectiva do governo ou se nos pode adiantar ou não algum prazo antes de abril de 2026. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer, relativamente à questão da fiscalização das fronteiras, para fazer um apelo à Sra. Ministra, sem prejuízo do esclarecimento aos seus deputados, que é importante, e poder dizer que há alterações ou não, dizer, eu também acho que não é normal nós estarmos a perguntar que há alterações. É que, de repente, estarmos a dizer no Parlamento Português, se houver algum constrangimento na fiscalização das nossas fronteiras, nós estarmos no Parlamento Português a dizer a toda a gente, designadamente a quem possa querer entrar ilegalmente em Portugal, como é que o deve fazer, que aprendeu com o que ouviu no Parlamento Português. Quer dizer, haja o mínimo de noção da sensibilidade das matérias que estamos a tratar, sem prejuízo da transparência. O Sr. Ministro já reconheceu, não vai ser suspenso, sim, pode ser alterado, mas que não entremos num nível de detalhe que claramente compromete a segurança das nossas fronteiras. Em segundo lugar, queria perguntar à Sra. Ministra, no âmbito da organização da UNEF, sobre uma competência muito específica. Como foi dito pela Sra. Ministra, durante um período de tempo, na sequência da extinção do CEF e das medidas que foram tomadas pelo Governo do Partido Socialista, a fiscalização em território nacional e o afastamento ficaram entregues a entidades administrativas, o que é surreal, mas não vamos discutir isso neste momento. Felizmente já não é assim, e a competência do afastamento já passou para a PSP. O que eu quero perguntar é se já há alguns indicadores sobre aquilo que tem sido a atividade operacional da PSP e a efetividade relativamente ao afastamento, desde logo à capacidade do afastamento voluntário ser cumprido, porque obviamente parece-me a mim, mas queria que a Sra. Ministra confirmasse, que o afastamento voluntário é muito mais eficaz se souber que, se não se cumprir, é uma entidade de polícia que o vai fiscalizar e não uma entidade administrativa que tem horário de expediente, por exemplo. E uma segunda questão: até em que medida é que a alteração da legislação que já foi aprovada em Conselho de Ministros e que virá para este Parlamento é decisiva para que essa competência da UNEF venha a ser exercida com maior eficiência?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Tavares, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais falar sobre este assunto, queria apenas aqui frisar um pequeno pormenor que o deputado Rui Rocha mencionou aqui e trouxe alguma responsabilidade nesta matéria do Partido Chega, e eu queria relembrar que não foi o Partido Chega que fez responsável pela extensão do CEF, e portanto a partir daí tudo o resto seria diferente do que estamos aqui a discutir hoje, e o Chega de facto poderá vir a ser responsável quando tiver realmente real responsabilidade governativa. No que toca às longas filas no controle das fronteiras, já todos sabemos que é um problema grave neste momento nos aeroportos e que o Governo e o Ministério que tutela está a ter grandes dificuldades em ultrapassar. Nós hoje sabemos que o problema não é apenas tecnológico, apesar do que disse Pedro Costa Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, e cito: as bases de dados não dialogam umas com as outras, o que implica dias em que temos 3 horas e meia de fila para validar o passaporte, o que compara, por exemplo, e é curioso, com o aeroporto de Singapura, onde o tempo de demora é entre 7 e 8 segundos para validar cada passaporte. apesar e além deste problema, há falta de recursos humanos, insuficiências de boxes de controlo, infraestruturas manifestamente desadequadas a um aeroporto projetado para 22 milhões de passageiros e que recebe hoje cerca de 36 milhões, e uma gestão operacional que concentra chegadas em simultâneo, maximizando o caos em determinadas horas, como já foi aqui mencionado. Mas mais grave ainda são os alertas das associações profissionais, da PSP e da Polícia Judiciária, para o uso recorrente do chamado sistema simplificado, que dispensa a consulta à base de dados nacionais e internacionais. Este recurso, que deveria ser excepcional, está a ser usado quase permanentemente, levantando sérias dúvidas sobre a salvaguarda da segurança interna e europeia. O país não pode aceitar que, para resolver filas, se fragilize o controle de fronteiras, nem que os interesses comerciais da gestão aeroportuária se sobreponham à segurança nacional. Por isso, Sra. Ministra, importa saber se o Governo tem um plano concreto, além do que já foi dito e bastantes coisas ditas aqui, calendarizado e verificável, para resolver este problema e não apenas anúncios, como já foi aqui dito também pelo Grupo Parlamentar do PS, para datas de término de execução. Portanto,
só terá que terminar, Sr. Deputado.
Peço desculpa, então vou terminar. Portanto, a Sra. Ministra, gostaria então de que nos esclarecesse de forma concreta se o Governo, como já foi também dito, se compromete a pôr termo ao uso regular do sistema simplificado nas chegadas, por razões de segurança, e se há um prazo que o Governo garanta que os tempos de espera deixarão de ser constrangimento recorrente do controle de fronteiras.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, desmantelar o CEF foi a maior atrocidade que fizemos à nossa segurança nacional. Por falar em CEF, temos o turismo, que é uma das maiores atividades, direta e indiretamente, do nosso país. E o cartão de visita que temos são as longas filas de espera. Falou em aumentar o efetivo. Com que incentivos, Sra. Ministra? Em que condições? Com que meios materiais e infraestruturas? As boxes e os rápides são um desastre. Por exemplo, no aeroporto de Faro, onde vemos aquelas imagens de pessoas horas e horas, muitas vezes com crianças em filas de espera. Sabe que da PSP muitos efetivos são voluntários à força para estar a trabalhar nesta nova unidade. Sabe que nos aeroportos, ex-inspectores do CEF e efetivos da PSP que trabalham lado a lado, repare, têm vencimento diferente, horas de almoço diferentes e horas de trabalho diferentes. Dizer também que o aeroporto de Lisboa, a Sra. Ministra deve andar um bocadinho desatenta. O problema são os primeiros voos logo de madrugada, em que a maior parte das boxes não estão todas preenchidas e depois temos a constante avaria dos rápidos. Muito obrigado.
Sra. Ministra, tem 14 minutos para responder às perguntas. Muito obrigada.
Senhora Deputada, Srs. Deputados, muitíssimo obrigado por todas estas muito pertinentes perguntas. Se me permitem, eu vou agrupá-las em dois grandes blocos. Perguntas sobre a UNEF, exclusivamente perguntas, são dominantes, sobre o aeroporto e o seu futuro. Vou começar pela UNEF, se me permitem, e pela primeira questão que me foi colocada pela senhora deputada Idalina Durães, do Chega, e que depois foi também retomada pelo senhor deputado, nomeadamente o senhor deputado João Almeida, sobre a UNEF e os seus indicadores. Senhora deputada Idalina Durães, eu também acho que peço desculpa, aqui temos tido alguns problemas de comunicação que seguramente me serão imputáveis, mas o que eu pretendi explicar e agora vou ilustrar de forma mais completa é que não é verdade, senhora deputada, que em matéria de constituição e funcionamento da UNEF haja uma preocupante distância, são as suas palavras, entre a lei e a sua justificação e a realidade. Eu já tive ocasião para explicar várias vezes que não houve nem atraso, nem distância, porque tentei explicar com rigor o processo, que não é um processo simples, de criação, dentro da estrutura já existente da Polícia de Segurança Pública, de uma nova unidade com atribuições e missões antes não conhecidas da Polícia de Segurança Pública, que devem ir desde guarda de fronteiras até presença em todo o território nacional, eu procurei explicar, Sra. Deputada, a complexidade deste sistema e como é que ele foi sendo concretizado, quer através de instrumentos regulamentares, quer através de atos práticos. Portanto, distância, peço desculpa, mas não assumo, nos termos em que definiu. E, aliás, a prova disso está na questão que o Sr. Deputado João Almeida me colocou, quanto a indicadores, se já temos, resultados práticos, a avaliação que me pediu do para que serve esta unidade de polícia e se o seu processo de constituição, com todas as complexidades que eu referi, já tem dado algum resultado. Pois tem. Pois tem. A grande, como creio que foi dito por um dos senhores deputados, e eu corroboro integralmente o grande êxito de uma política como esta, de um propósito político como este, é de fazer aumentar os retornos voluntários. É o grande êxito. Porque significa que, com isso, em primeiro lugar, não há o recurso à execução de processos de afastamento compulsivo, de expulsão judicial, que são obviamente processos que comprometem todos os órgãos do Estado, desde tribunais à administração, à polícia, de uma forma muito mais intensa. E, em segundo lugar, porque a existência e o aumento de retornos voluntários significa, em termos muito simples, que a mensagem está a passar. E que o Estado está a exercer a sua autoridade no seu território, que é o que se espera dele. E que as pessoas que sabem que estão nele ilegalmente acatam a notificação que foi feita para abandonar em não sei quantos dias. Pois bem, nesta matéria eu tenho números para dar. Em 2024, de acordo com a informação publicada no RASI e de retornos voluntários que foram feitos em 2024, exclusivamente só pela OIM, tínhamos 352. Em 2025, temos 640 até outubro. Segundo a PSP, que me deu todas estas informações, obviamente que a UNEF estava pronta a começar a agir a partir de setembro, não é tudo imputável à UNEF, mas há aqui, segundo os dados que tenho, uma integração muito maior entre a ação da PSP, da OIM e da Europol. O que significa que a mensagem passou. Estes números são impressionantes e a mim, confesso, que me dão alguma tranquilidade, porque volto a dizer, o êxito desta política é medido pelos retornos voluntários. E é aquele que compromete a Polícia de Segurança Pública através da UNEF, da forma mais consentânea com os valores comuns que nos guiam e que eu não preciso dizer quais são. Passo ao segundo grande bloco, se me permitem, passo ao segundo grande bloco de questões. Aeroporto de Lisboa. A visita da Comissão Europeia, tanto quanto sei, só termina hoje. Portanto, resultados ainda não os pode haver. Tanto quanto sei também, é uma visita que se insere dentro das regras ou que é o cumprimento das aplicáveis no caso. Eu volto... Há outro equívoco de linguagem pelos quais, senhores deputados, eu peço grandes desculpas. Volto à grande questão do levantamento de qualquer controle de fronteiras. Eu não assumi coisa nenhuma. E não assumi coisa nenhuma. E que fique muito claro que eu acho que nunca esteve em causa, que isso seria uma ideia louca, virmos todos embora do aeroporto e deixar entrar toda a gente. Isso é uma coisa louca. Portanto, não foi isso que me passou pela cabeça. Quer dizer, o que está o que é admissível é, de facto, o recurso excepcional ao controlo simplificado, que implica, como o Sr. Deputado Rui Rocha disse, a suspensão da possibilidade da recolha de todos os dados que vão formar a grande base que permitirá tudo isto funcione como um instrumento eficaz de política migratória europeia. O controlo simplificado significa o controlo visual feito ali no momento e só isso. Este, nos termos das regras aplicáveis, é o controlo admissível a título excepcional. E era isso que eu não sabia que se poderia ser adaptado ou não. Não está, não sei, pronto. Não me cabe a mim sozinha decidir. Agora, a margem de decisão é entre uma coisa e outra. Agora, desculpem se me perdi. E parece-me que quanto à questão fundamental dos incentivos, eu só queria esclarecer um ponto que acho que devo, perante os senhores deputados, esclarecer esta questão. E penso que com isto termino, peço desculpa se deixei de responder alguma coisa. Sim, o senhor deputado tem toda a razão. Eu sei que para a Polícia de Segurança Pública, e a Polícia de Segurança Pública também o sabe, sabe-o a sua direção, sabe-o a sua hierarquia, sabem os agentes que vivem diariamente esta missão, e eu já o disse, para a Polícia de Segurança Pública, e é por isso que não podiam estar em causa de maneira nenhuma ilícitos disciplinares, esta nova função é nova em todas as suas dimensões. Requer competências gestionárias que, pela sua natureza, a Polícia não tinha. E, portanto, é uma aprendizagem que não é fácil. Felizmente, houve a possibilidade de conviver durante algum tempo com agentes oriundos do CEF. Agora, quanto aos incentivos, o que eu tenho de ver dizer é que decorre neste momento, tem decorrido neste momento, no MAI, todo um processo de diálogo social com os diferentes sindicatos e associações socioprofissionais, por força do acordo celebrado entre o 24º Governo e as mesmas associações profissionais e sindicatos, a 9 de julho de 2024. Esse acordo incidiu sobre um único tema, que foi o aumento do quantitativo do suplemento de serviço e risco. Mas o acordo foi obtido graças a um compromisso que, obviamente, o 25º Governo tem de honrar por intermédio do Ministro da Administração Interna, que é levar a cabo negociações sobre todos os elementos estruturantes da condição policial, nomeadamente condições de trabalho, saúde, questões importantíssimas, definição de estruturas e carreiras. Estou a falar de um objeto negocial particularmente vasto. A minha preocupação quanto a incentivos que devem ser dados neste momento a uma função policial muito específica e também sobre o qual não tenho uma posição fechada, é que eu não posso deixar de o ver no contexto desta preocupação de algo social que tenho tido e que me leva e que me induz, que me conduziu a uma visão muito geral dos vários problemas que marcam a função policial e a condição policial nas nossas forças de segurança e que todos eles têm de ser abordados em conjunto. Pronto, e creio que com isto terminei.
Muito obrigada a todos. Termina assim a nossa audição. E então até amanhã, pelo menos para os meus colegas da primeira comissão, até amanhã às 9:30 cá estaremos para mais uma reunião. Também cumprimentar aqui a Comissão de Economia, aqui o seu vice-presidente, que vejo as honras de me acompanhar, e também desejar os melhores trabalhos para os nossos colegas da Comissão de Economia, que hoje nos vieram fazer companhia nesta audição. Muito obrigada a todos.